Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Creio que essa é uma das mensagens mais confortantes da nossa vida, saber que nós dependemos dele para tudo aquilo que ele nos chama para fazer. Eu tenho pensado muito nessa questão da cosmovisão, principalmente do aspecto prático, porque de teoria a gente tem bastante, né? Eu comento com as pessoas, se nós cristãos colocássemos em prática o pouquinho que a gente conhece, já daria para mudar o mundo inteiro. E a importância de colocarmos em prática o nosso conhecimento é fundamental. Deixa eu colocar de uma forma bem simples e prática. Cristo um dia deixou a sepultura. Qual a parte prática disso? Um dia eu também. Ele deu o exemplo. O que aconteceu com ele irá acontecer conosco também. Do mesmo jeito que ele deixou a sepultura, ficou para trás, é parte da história lá atrás, um dia vai ser parte da minha história lá atrás também. Como nós ouvimos na pregação anterior, até na morte, a ideia de glorificar a Deus. Deixa eu colocar para nós trabalharmos um pouquinho mais agora de manhã, a parte da cosmovisão. Eu queria gastar essas próximas três palestras que temos pela frente ainda, vendo a parte prática disso. Como que eu construo uma cosmovisão cristã? Por onde começar? E eu queria sugerir que nós comecemos pelo começo. Que é a parte óbvia. E começar pelo começo, eu gostaria de tratar com os irmãos, então, a parte de Gênesis. Ganhando uma cosmovisão que vem do livro de Gênesis. Deixa eu colocar de uma forma bem prática. Se nós pegarmos o livro de Gênesis, o que ele ensina? Eu estou escrevendo um livro que é para adolescentes, que vão mais ou menos, sabe, esses adolescentes de 8 até 88 anos. E se tiver acima disso também pode ler. É o livro de Gênesis contado por José do Egito. Ele contando a história de Gênesis para os seus filhos. Só que eu coloquei de uma outra maneira. Eu gosto de fazer contas, eu gosto de ficar fazendo continhas. Porque Deus coloca números na Bíblia para a gente fazer conta. Isso não se refere a capítulos e versículos. São outros números que tem na Bíblia. Por exemplo, José contando a história dele, dizendo que ele tinha 17 anos de idade quando os irmãos dele o venderam para o Egito. Para aquela caravana de midianitas que o levaram para o Egito. E não somente isso, mas ele disse que ele tinha 30 anos de idade, foi quando ele foi se apresentar a Faraó. E ele falando assim que, durante esses 13 anos que eu morei no Egito, o meu avô faleceu e eu nem fiquei sabendo. E ele começa a contar a sua história. Quantos anos ele tinha, a mãe dele quando ele nasceu, quer dizer, quantos anos tinha a mãe dele quando ele nasceu, a mãe não, o pai Jacó. E vai contando a história, o que aconteceu na vida de Jacó, quantos anos Jacó tinha. Não é fascinante que, olha só, José ficou no Egito 13 anos. E Jacó, quando chegou no Egito, ele morou no Egito mais 13 anos. Deus deu os 13 anos que José tinha perdido da companhia com o pai lá no Egito. Ficou 13 anos juntos. Sabe esses pequenos detalhes? Está lá na Bíblia. Mas é gostoso contar a história desse jeito. Por que estou escrevendo isso? É porque nós temos a tendência de ler o livro de Gênesis como se fosse algo que nunca teria acontecido. Não é verdade? Nós não fazemos contato. Por exemplo, o que eu citei, ali você encontra nas genealogias toda uma história se desenvolvendo. O pai de Noé, Lameque, 56 anos de idade quando Adão faleceu. O filho de Noé, Shem, nasce 98 anos antes do dilúvio acontecer. Quando Shem falece, praticamente Isaac tinha 50 anos de idade. Noé faleceu 2 anos antes de Abraão nascer. A gente começa a ver a história de outra maneira. Só que o livro de Gênesis, normalmente nós não o lemos como história. Então eu gostaria de desafiar os irmãos, durante esse ano, até o final do ano, leiam o livro de Gênesis, não tenham aquela preocupação de qual a lição espiritual que eu vou ganhar desse texto. A lição espiritual é a seguinte: isso é história. Essas pessoas respiraram o ar que nós respiramos, viveram embaixo desse sol que nós vivemos, viram nuvens, sentiram a brisa refrescante do oceano. Eles passaram por essas coisas que eu e você passamos. Tiveram sonhos, alguns se realizaram, outros não. Quando eu cito a história, por exemplo, nas genealogias, a parte bonita da genealogia é que você vê pessoas como... Vou generalizar. Homens que viveram 800, quase 900 anos. Nada foi dito a respeito da vida deles ali. Nada. Quando você pega Abraão, que viveu 175 anos, quanto da história de Abraão foi escrita nas escrituras? Todos os dias? Não, algumas pequenas coisas foram escritas. Alguns eventos apenas da vida dele. Mas os principais são os eventos que marcaram a vida de Abraão. Quando nós olhamos para Abraão, essas são as coisas importantes. Quando Jesus, sobre a vida de Jesus, quais são os detalhes da vida dele? Não é interessante? O que será que Jesus comia? Será que ele era bom cozinheiro também? Quais eram as coisas que ele gostava de fazer? As coisas do dia a dia. Percebe que muitas dessas coisas não nos são ditas, porque são as coisas normais. Aquilo que é diferente, isso ficou marcado. O livro de Gênesis é um livro fundamental para nós começarmos com a desenvolver uma cosmovisão e uma cosmovisão cristã. Se a nossa visão de Gênesis não for correta, eu posso garantir para os irmãos que todo o restante do que vem depois também não estará. Porque essa é a base. Por que eu e você usamos roupa? Ah, porque eu fico com vergonha de ficar sem roupa. Não, não é só isso. Deus falou que é para usar. Tanto é que eu falava muito com as minhas filhas, a maneira de vestir. Eu dizia o seguinte: se não estiver à venda, não anuncie. Não faça propaganda. Tá? Ou seja, Deus deu roupa, Ele quis que nós tivéssemos roupa. Está em Gênesis. Por que casamento entre homem e mulher? Está em Gênesis. Por que quando os filhos casam não devem ficar morando com pai e mãe? Porque isso dá problema. Para o pai, para a mãe e para o casal também, para o novo casal. Porque está em Gênesis, deixa o homem pai e mãe. Gênesis nos dá toda uma estrutura de como viver. Quando nós estudamos Gênesis, a maneira como as coisas acontecem. Deus nos mostra um planeamento espetacular. O que Ele fez no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6. Por que os irmãos acham que tudo isso ficou escrito ali? Porque é relevante, Deus quer que nós aprendamos a como trabalhar, como fazer coisas. Eu não sei aqui em Portugal, mas lá no Brasil eu fico horrorizado em ver as coisas que são feitas lá quando vão construir alguma coisa. Alguns anos atrás, eu comprei um apartamento e foi feita toda uma reforma. E eu sou muito meticuloso na parte de reforma, porque eu não gosto de estragar, jogar material fora, porque custa caro. E, então eu quero ter certeza que vai ser usado tudo direitinho. Então as pessoas estavam trabalhando lá na reforma. A primeira coisa que eu falei para eles é o seguinte: vocês vão trabalhar aqui das 8 até as 5 horas da tarde. Quando for as 4 e meia, eu passo aqui e vai ser feita uma limpeza, vai limpar tudo. Não, mas amanhã vai quebrar tudo de novo. Então, amanhã quando quebrar a gente limpa de novo. Hoje vocês vão limpar. Eles limpavam, eles ficaram assim: vai dar muito trabalho. Eu falei: não, vai dar menos trabalho. Eu falei: mas como que você sabe que vai dar trabalho? Porque está na Bíblia. A gente limpa, arruma, deixa tudo organizado, funciona. Eles faziam, o primeiro dia que eles fizeram, eles reclamaram bastante. Porque 4 e meia, tinham pessoas lá, um deles pegando cimento, colocando cimento, areia e água. 5 horas ele ia parar de trabalhar, ia perder tudo aquilo. No outro dia tem aquele bloco de concreto lá sentado no meio da sala. Por não ser redondo não ia virar, né? Já aprendemos isso aqui. Então o que acontece? Falei: não, 4 e meia vem, vamos limpar. Limpamos tudo. No outro dia eles chegaram, estava tudo limpo. Começaram a trabalhar. Cheguei às 4 e meia lá à tarde novamente, vamos limpar todas as coisas, limpamos tudo. No outro dia, fazer uma longa história curta, o que normalmente demoram 6 meses, esse tipo de reforma, foi feita em 28 dias, 4 semanas. É só organizar. Onde eu aprendi isso? Gênesis capítulo 1. Sabe por quê? Eles terminavam de fazer o trabalho, não era só limpeza, porque a hora que você limpa, eu pedia para ele que eles avaliassem para ver se ficou bom o que eles fizeram aquele dia. Ficou bom aí? É, ali vai precisar dar uma mexidinha. Anota que amanhã vai precisar dar uma mexidinha ali. E aquele outro ali? É, ali ficou bom. Ótimo, então não precisa mexer mais lá. Onde nós aprendemos isso? Gênesis capítulo 1. E viu Deus que era bom. Terminou de fazer o trabalho? Vai ver se ficou bom. Se não ficou, anota para um outro dia saber o que fazer. Sabe, é colocar em prática o que está ali. Eu sei que tem muitos pastores que vêm conversar comigo e falam assim: irmão, mas é tão difícil pregar em Gênesis capítulo 1? Eu falo: não, é fácil pregar. Porque aí você põe o povo todo para trabalhar. Todo mundo vai fazer a coisa, vai fazer tudo bem feito. Não é interessante? Gênesis capítulo 1, olha só a dinâmica de Gênesis. No primeiro dia, Deus diz o que ele fez, diz para que serve e avalia. Ele cria a luz, é para fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom. No dia 2, ele vai e faz a mesma coisa. Ele diz o que ele fez, diz para que serve, não sei se vocês já perceberam, mas no dia 2 não está escrito e viu Deus que era bom. É o único dia que Deus não fala isso. Mas foi bom porque no final ele disse que viu Deus que eis tudo quanto fizer e eis que tudo era muito bom. Então nós sabemos que o dia 2 também foi bom. No dia 3, ele descreve o que ele fez, diz para que serve e avalia. Dia 4, ele descreve o que ele fez, diz para que serve e avalia. Dia 5, ele diz o que ele fez, diz para que serve e avalia. Dia 6, ele diz o que ele fez, diz para que serve e avalia. E lá no final, ele avalia todas as coisas. Para os irmãos que trabalham com o sistema ISO 9001-2000, vocês sabem exatamente o que eu estou falando. É o padrão de qualidade ISO, está na Bíblia, no primeiro capítulo. Como fazer coisas com padrão de qualidade. Não é verdade que geralmente os nossos sistemas na igreja, quando nós nos organizamos e planejamos, não é o padrão ISO que nós usamos? É por isso que a gente tem assembleia o tempo todo. Não precisa, faz um padrão de qualidade. Fizemos, ficou bom? Sim, ficou muito bom. Não, isso não ficou tão bom, precisa melhorar um pouquinho. Então, deixa eu trabalhar com Gênesis de uma forma bem prática. Olha lá. O que Gênesis nos ensina, afinal de contas? Qual a mensagem do livro? A mensagem é uma mensagem bem interessante, porque Gênesis, principalmente capítulos 1 e 2, eles tratam da origem da natureza. Gênesis 1 e 2 tratam especificamente da origem do universo, origem da vida e origem do ser humano. Então agora eu já sei como tudo começou. Essa é uma visão importante. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Eu estou dando só a parte fácil. A parte difícil, sabe o que é? É como ensinar isso. Imagina, os nossos jovens aprendem teoria da evolução o tempo todo. Então, dá 10 segundinhos de teoria da evolução aí. Origem da vida, como que vida teria surgido? A vida surgiu lá num caldo primordial. Não era caldo verde, mas era um caldo primordial. E com o passar do tempo, esse caldo virou a gente. Somos nós aqui. Mas como isso? Isso daí demorou muito tempo. Eu não perguntei quanto tempo, eu perguntei como. Pequenas mudanças. Então me explique quais. Percebe, nós precisamos levar as pessoas a pensar. E isso dá um pouco de trabalho. Jesus geralmente não oferecia a resposta. Ele levava as pessoas a pensar. Deixa eu dar um exemplo. Como que nós falamos de evolução das espécies? Vamos pegar um exemplo simples, que a evolução trabalha bastante, que as patas dos répteis teriam se tornado as asas das aves. Isso é um dos exemplos mais clássicos, é o exemplo clássico que nós ouvimos na teoria da evolução. E como que essa pata teria se transformado nessa asa? Lembra que aqui tem que ser uma boa pata que anda. E aqui tem que ser uma boa asa que voa. Então o processo que nos é dito a respeito disso, para se transformar uma boa pata numa boa asa, seria a seleção natural. Aí todo mundo concorda. Agora, vamos fazer um pequeno raciocínio, bem rápido, bem leve. Essa pata é 100% pata e 100% funcional. Essa asa, lá na frente, ela é 100% asa e 100% funcional. para que essa pata 100% asa, para que essa pata 100% pata se transforme numa asa 100% asa, vamos ver o processo. Aqui tem uma pata 100% pata. O próximo vai ser uma pata que é 99% pata e 1% asa. Não, peraí. A seleção natural sempre seleciona o que está melhor capacitado, certo? Ela vai selecionar aquilo que é 100% pata. Porque 99% pata não é tão funcional quanto 100% pata. Eu creio que isso é óbvio. Mas vamos continuar. Vamos supor que a seleção natural estava assim, não prestou atenção nisso. Agora nós estamos aqui com uma pata que é 95% pata e 5% asa. Espera aí, a seleção natural vai selecionar aquilo que é 100% pata para continuar existindo, ou ela vai pegar aquilo que é só 95% pata? Percebe? A seleção natural impede que a evolução ocorra. É o contrário. E as pessoas têm tanta dificuldade. Imagina aqui no meio. Aqui no meio seria 50% pata e 50% asa. Não dá nem para abanar e nem para caminhar. Ou seja, não faz nada. E a seleção natural vai cuidar disso. Eu gosto de trabalhar esse exemplo nas universidades. Eu peço para que eles me expliquem como a seleção natural funciona, então. Não, mas a seleção natural preserva aquilo que é melhor. Sim. Eu entendo isso, é exatamente isso que eu estou falando. Não é difícil ensinar para os nossos filhos todo esse mecanismo. O difícil é aprendermos como ensinar a eles. Sabe o que normalmente nós fazemos? Eu não sei aqui em Portugal, lá no Brasil funciona mais ou menos assim. O pai fala para o filho, pergunta para sua mãe. E daí a mãe fica meio ali assim e fala assim, vamos fazer o seguinte, ó, no domingo você pergunta para o pastor. Meus irmãos, nós precisamos aprender a responder para os nossos filhos. E às vezes nós vamos ter que sentar e estudar. Fala assim, mas eu já saí da escola. Da escola da vida ainda não, né? Continuamos aprendendo. E a importância de ensinarmos essas coisas. Livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, portanto, aprendemos sobre a origem da natureza. Gênesis capítulo 3 tem uma outra mensagem muito interessante, que é a origem da morte e do sofrimento. Por que que o universo está morrendo? Por que que a vida morre? Por que existe morte na vida? Por que que o ser humano morre? Tristezas, problemas que nós temos, sofrimento. Gênesis capítulo 3 diz isso. Uma vez eu estava numa festa de aniversário lá em São Paulo, lá na cidade de São Paulo, e uma pessoa veio conversar comigo e falou assim, me falaram que você é cristão. Eu falei, eu sou. E falou assim, eu tenho uma pergunta bem simples para você. Me explica como um Deus pode ser considerado amoroso se ele mata o próprio filho? Nossa, uma boa pergunta. Deixa eu colocar da seguinte maneira. Imagina que esse Deus amoroso seja um rei. Imagina que Jesus seja um filho desse rei. Imagina que você mora nesse reino desse rei. E você tem um filho. E o seu filho gosta de fazer coisas que não são apropriadas segundo as leis desse reino. Por exemplo, nesse reino, quem mente vai ser morto. É pena de morte. Mentir uma vez só, não precisa mentir nem duas. Não vai ser nem julgado pelo Supremo, pela corte, nada disso. Mentiu, vai ser morto. E o seu filho, literalmente, ele mente. Agora ele é condenado à morte. Chega o dia da execução. Está aqui o seu filho, e você vendo o seu filho que vai ser executado. De repente, o filho do rei sai do lado do trono do rei, vem até aqui onde está o seu filho, olha para o pai e fala, pai, posso morrer no lugar dele? E o pai deixa, esse rei deixa, o filho dele morrer no lugar do teu filho. Me explica agora o que você acha desse rei. Vamos conversar. Ele olhou e falou assim, sem dúvida, se alguém fizesse isso pelo meu filho, eu ficaria eternamente grato. Você está começando a entender a história agora. Agora está começando a entender. Porque é justamente isso que Jesus fez por nós. Essa é a ideia. Mas se eu não tenho Gênesis capítulo 3, eu não tenho noção do que está acontecendo. Pessoal, Gênesis capítulo 3 diz que o salário do pecado é a morte. Foi o que Paulo escreveu lá em Romanos 6. Mas se eu tiro Gênesis capítulo 3, morte é só um processo natural, nada mais do que isso. Se eu pego Gênesis do capítulo 6 até o capítulo 12, e que nós aprendemos ali, só pegando só os primeiros. Ali nós temos a origem da civilização, as culturas, a origem das várias culturas que nós temos no nosso planeta, a origem das línguas, a origem de uma nação chamada Israel. O povo duro na queda, isso daí, né? É impressionante. Estão ainda por aí. O Império Babilônico já foi, o Império Assírio já foi. Muitos anos atrás, eu vi uma capa da revista Moody, aquela antiga revista Moody, muito bonita a capa, e muito inteligente também. Tinha, assim, várias sepulturas, tá? Tinha uma sepultura que tinha o símbolo do Império Assírio, uma outra sepultura que tinha o símbolo do Império Babilônico, uma outra sepultura com o símbolo do Império Medo-Persa, uma outra sepultura com o símbolo do Império Grego, uma outra sepultura com o símbolo do Império Romano, uma outra sepultura com o nazismo e um judeu parado olhando uma sepultura aberta. O povo de Deus continua na história. Ele disse que iria continuar. Por isso que Israel continua por aí. Ou seja, o livro de Gênesis nos dá uma base espetacular para nós criarmos uma cosmovisão. O problema maior é que nós não consideramos o livro de Gênesis como um livro correto cientificamente. As pessoas têm muita dificuldade. Nós trabalhamos com Gênesis, então Gênesis é um livro que Deus escreveu. Sim, ele é um livro que o Senhor Deus escreveu. E a natureza? A natureza também é um livro que o Senhor Deus escreveu. Ele a criou. Portanto, esses dois livros devem falar a mesma coisa. Você acha que Deus iria escrever uma coisa em Gênesis e outra coisa na natureza? Não, a linguagem é a mesma. Os exemplos são diferentes. Ontem eu mostrei para vocês um pouquinho a respeito da grandeza de Deus. A Bíblia nos diz que Deus é grande. E é fascinante isso, né? Porque eu converso muito com pastores, seminaristas, falando, não é fascinante que Deus é grande? Sim, meu irmão, Deus é realmente grande. O irmão sabe quão grande Deus é? Eu pergunto a eles, sim, meu irmão, Deus é imensamente grande. Não, meu irmão, dá números, por favor. Não, ele é grande. Até agora você não sabe quão grande ele é. Agora, quando você pega um universo, tem 93 bilhões de anos-luz, multiplica isso aí por 9,5 trilhões de quilômetros, daí diz Salomão, que Deus ainda não cabe aí dentro. Agora começa a ter uma noção do que significa ser grande. É por isso que Deus criou o universo, para ter uma noção da grandeza do seu ser. Por isso que ele criou todas as coisas. Ou seja, quando nós tratamos de Gênesis, o que Gênesis fala e o que a ciência tem descoberto tem que ser iguais. Então eu queria colocar um pouquinho para os irmãos entenderem como são iguais. É que geralmente nós não olhamos esses pequenos detalhes. Olha que interessante. Um dos versículos da Bíblia que dá mais confusão no mundo teológico. Gênesis capítulo 1, verso 2. Afinal de contas, o que aconteceu em Gênesis capítulo 1, verso 2? É o que está escrito. É que o pessoal coloca algumas coisas ali meio estranhas. E eu não vou entrar na discussão teológica, tá? Se você quiser, leia um livro chamado As Idades Mais Antigas da Terra. Se você não tem nada para fazer e gosta de ler heresia, esse é um bom livro para ler. Cheio de heresias ali. E tem gente, se você acredita nesse livro, ouça o que eu acabei de dizer. É heresia. É muito interessante. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa é uma das expressões fantásticas ali em Gênesis, no capítulo 1, verso 2. Significa que logo no início do universo, já havia água. Foi criada pelo Senhor Deus. Pessoas ficam perguntando, mas de onde veio essa água? Leia o verso 1. Verso 1 diz o quê? No princípio criou Deus todas as coisas, né? Os céus e a terra, inclusive água. Está lá, criação do Senhor Deus. Não, mas diz que a terra era sem forma e vazia. Claro, Deus está começando a fazer a coisa, colocar tudo junto. Ele já criou todos os elementos químicos da tabela periódica necessários para fazer tudo aquilo que ele vai fazer depois. É mais ou menos assim, eu cheguei em casa uma vez, lá em cima da pia da cozinha, tinha, por exemplo, tinha farinha, tinha açúcar, tinha fermento, tinha sal, tinha leite, tinham ovos, mas o bolo ainda estava sem forma e vazio. Não havia bolo sobre a face da pia. mas o espírito da minha esposa passava por ali assim, sabe? Estava colocando ordem nas coisas. É a parte prática. Todas as coisas estavam ali. Agora o Senhor Deus vai pegar tudo isso que Ele trouxe à existência e Ele vai começar a colocar ordem no negócio. Agora, olha que coisa absurda, assim, fantástica. O Senhor Deus cria todas as coisas. Ali está o Espírito de Deus no início do universo se movendo sobre a água. A Bíblia está nos afirmando que no início do universo havia água. Olha que fascinante. A ciência foi pesquisar e descobriu que um dos elementos químicos, quer dizer, uma molécula, que é a molécula que mais existe no universo, é água. H2O. É espetacular isso. Agora, tem uma delas aí que é muito interessante, só que é só uma publicação científica, 2011. Eu só vou ler o pedacinho ali do meio, aquele que está em vermelho, diz assim: é mais uma demonstração que água encontra-se espalhada no universo, mesmo nas eras primordiais. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tinha água no início do universo. O que a ciência descobriu? Que havia água no início do universo. Ou seja, tanto a Bíblia quanto a ciência mencionam a existência de água no início do universo. Meus irmãos, o livro de Gênesis não é contra a ciência. O posicionamento científico de alguns cientistas é contra o livro de Gênesis. Isso é verdade. Mas a evidência científica está a nosso favor. Então essa ideia do Espírito de Deus se mover sobre a face das águas é algo espetacular. Está cientificamente correto. Água no início do universo. Não somente isso. Quando nós olhamos a parte da criação, vamos andar um pouquinho lá para o terceiro dia. Não daria para falar todos os dias aqui, porque não tem tempo. Mas no terceiro dia, Deus diz assim: ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E a porção seca Deus chama terra, e o ajuntamento das águas, mares. Olha que coisa espetacular. Perceba que a estrutura da frase é relevante. Ajuntem-se as águas num só lugar e apareça quantas porções secas? Uma. É a porção seca e não as porções secas. É uma porção seca só. Quando a Bíblia fala de uma porção seca, as pessoas falam assim: ah, mas isso aí é porque Deus criou a porção seca. Eu sei que é muito bonito, é muito romântico, etc. Mas qual a parte prática disso? O que significa a porção seca? No ano de 1912, Alfred Fechner, pesquisador alemão, fez uma proposta que na época as pessoas acharam absurda. Ele propôs que no passado todos os continentes do planeta Terra estariam juntos num único continente. No ano de 1964, a Royal Society, aqui na Inglaterra, estava questionando se isso era verdadeiro ou não. Hoje, nós não temos mais dúvida que o planeta Terra, no seu passado, teve um único continente, um só. Tanto é que nós temos equipamentos medindo todo esse negócio, movimentação das tectônicas, para onde os continentes estão andando. Nós sabemos que no passado já estiveram juntos, e é possível até fazer o cálculo de quanto tempo atrás. Todas essas coisas são muito interessantes. Ou seja, vamos ler isso de novo. Disse Deus: ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. E assim fez. A porção seca, singular, chamou Deus terra. Nós chamamos de Pangeia. E o ajuntamento das águas, Deus chamou mares. Nós chamamos de Pantalassa. Exatamente como a Bíblia nos diz. E como a ciência tem descoberto. Não é algo fascinante? Agora, eu vejo assim, pessoas têm uma dificuldade de ensinar Gênesis. Ou ensinar assim, falando: olha, é pela fé. Não, pela fé são outras coisas. Só que a gente olha e o que Gênesis fala, é só fazer uma pesquisa. Eu sei que tem muitos irmãos que usam Deuteronômio 29:29. Isso aí esse versículo eu tenho vontade às vezes de mandar tirar da Bíblia, mas como está lá, foi Deus que colocou, é porque tem uma função. Então deixe-me interpretar esse versículo de uma forma correta. Diz assim: que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Isso é verdade. E as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E aqui no meio, entre essas duas coisas, as reveladas e as não reveladas, tem um negócio gigantesco que se chama o quê? Ignorância. Se a gente for diminuindo o tamanho da ignorância, você vai perceber que tem coisas que realmente não foram reveladas, tem coisas que foram reveladas, mas você vai perceber que o número das reveladas vai aumentando. Tem coisas que Deus já revelou e a gente não sabe. Percebe o livro de Gênesis, a importância que ele tem? Quando nós tratamos da questão também da origem do ser humano, a própria estrutura de Gênesis é tão bonita. Eu gosto muito de tratar desse aspecto, porque ele está totalmente relacionado com a pesquisa espacial. Você fala? Criação do ser humano e pesquisa espacial. Deixa eu falar, por exemplo, do ser humano, a parte masculina. O ser humano, homem. Cromossomos X e Y. Vou enfatizar bastante isso, porque está meio confuso hoje, eu já mencionei. Mas ser humano, homem, é X e Y. Então, para que um homem queira ser uma mulher, nós teríamos que transformar todos os cromossomos do corpo dele, que são X e Y, para XX. E, tecnicamente, isso é impossível. Cirurgia não faz isso. Tá, não tem como fazer. E não tem pílula, não tem tratamento psicológico que faça com que XY vire XX também. Não tem. É impossível fazer isso. Porque XY sempre será um XY. E XX sempre será XX. Tirou o X, resolveu o X da questão. Ah, mas de qualquer forma. A criação do homem, pesquisa espacial. Olha que coisa fantástica. Nós temos sondas espaciais que estudam Mercúrio, Vênus, a Lua, Marte, algumas das outras luas que estão espalhadas aí pelo sistema solar, são cerca de 175 delas. Nós temos estudado o solo. Por exemplo, o solo de Marte, uma das grandes tristezas, entre aspas, é que ao olharmos o solo de Marte, nós percebemos que o solo é um solo extremamente pobre em elementos químicos. Não é só levar plantinhas daqui da Terra e plantarmos lá em Marte que as plantinhas vão crescer. Não vai acontecer isso, porque o solo é muito pobre. Teria que levar, como nós chamamos aí, adubo, adubar a Terra lá, para poder crescer alguma coisa. Algo que tem surpreendido os cientistas é que a Terra tem uma quantidade absurda de elementos químicos no solo. Marte não tem isso, Vênus não tem isso, Mercúrio não tem isso, a Lua não tem isso. Para onde nós temos olhado, só a Terra tem uma quantidade muito grande desses elementos químicos que nós encontramos na tabela periódica. Quando nós olhamos no livro de Gênesis, lá no capítulo 2, verso 7, nós lemos o que está escrito ali. Então o Senhor, Deus, formou o homem do... Por favor, se você ensinou que foi do barro, se arrependa. Peça perdão a Deus por ensinar heresia. Nós não fomos feitos do barro, nós fomos feitos do pó da terra. Essa palavra pó, de novo, vocês podem depois comprar o software Logos, que vai ajudar bastante. Você vai dar uma olhadinha, que coisa legal. Se você olhar a palavra pó no hebraico, é poeirinha mesmo. Mas quando você pega na Septuaginta, a coisa fica muito interessante. Porque tem palavras diferentes para pó na língua grega. E a palavra pó que foi usada aqui é uma partícula muito pequenininha. Coisa bem pequena. Que dentro da nomenclatura nossa do dia a dia, nós chamaríamos de átomos. Deus fez o ser humano dos átomos do solo. De qual planeta? Da Terra. Aí é interessante. Sabe por quê? Existem pelo menos 60 elementos químicos que nós encontramos na tabela periódica que fazem parte da constituição do ser humano. E esses elementos químicos somente são encontrados no solo do planeta Terra. Não dá para fazer ser humano do solo da Lua, do pó da Lua. Não dá. Não dá para fazer ser humano do pó de Marte. Não dá. Não dá para fazer ser humano do pó de Vênus. Não dá. Não dá para fazer ser humano do pó de Mercúrio. Também não dá. Mas dá para fazer ser humano do pó da Terra. Percebe? Não existe uma discrepância. Eu fico assim, encantado quando Deus faz essas coisas. A maneira como Ele coloca. Por que que Ele deu esses detalhes? Deus podia ter dito o seguinte: Ele fez o homem. Só. Precisaria dar detalhes? Ele não poderia ter colocado da seguinte forma: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais, já pulou lá para o capítulo 3. Mas por que ele deu o capítulo 1 e o capítulo 2? Para nós entendermos esses detalhes. A natureza, se formos estudá-la, nós vamos perceber que ela fala exatamente a mesma coisa que Gênesis fala para a gente. Quando nós falamos da criação da mulher, eu já citei isso, eu só estou dando de novo para você, só para relembrar. Olha que coisa interessante a criação da mulher. O primeiro, percebe que a ordem, primeiro ser humano masculino, depois o ser humano feminino, está correto, né? Um Deus inteligente faria desse jeito. Primeiro ele cria o ser humano, homem, por quê? Tem X e Y. Daí quando ele vai criar a mulher, como X já foi criado, agora é só colocar X e X funciona. Agora, se ele tivesse criado primeiro a mulher, ele teria XX. E para criar o ser humano masculino? Ele tem que criar o Y. Percebe? Até a ordem está correta. Primeiro o homem, depois a mulher. Não é uma questão de quem é mais importante e quem é menos importante. Já, acho que isso aí já está resolvido. Certo? Vou ter que usar a expressão de Jesus. Vós que sois maus, sabe? Pensa do jeito que a Bíblia ensina, tá? Então vamos parar e olhar um pouquinho. Olha o texto sobre a criação de Adão e de Eva. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e esse adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Vamos pegar os detalhes. Lembra que Deus está escrevendo como ele fez o ser humano? E ele quer que as pessoas saibam disso. Deus não está usando terminologia técnica. Ele está usando o linguajar normal. Quando Deus diz, ele fez cair pesado sono sobre o homem, o que isso significa? O ser humano ia passar por uma anestesia geral. Ou seja, o primeiro ser ali precisaria dessa anestesia geral, porque ele ia ser operado. Então precisaria de uma anestesia geral. Ou seja, eu não sei aqui em Portugal como vocês fazem, mas lá no Brasil, quando uma das nossas crianças, nossos filhos, vai ser operado, a gente fala mais ou menos assim, ah, eles vão te dar uma injeçãozinha, você vai dormir, não vai sentir nada. Vai ser um profundo sono. Que é exatamente isso aqui. Ou seja, Deus pega para Adão, dá uma anestesia geral em Adão. Olha só que coisa espetacular. Já aprendemos como fazer cirurgia. Tem que anestesiar a pessoa primeiro. Você não sai cortando assim, fala, vai doer? Vai, vamos cortá-lo. Não, anestesia primeiro. Olha o segundo ponto, que coisa espetacular. O texto diz que Deus toma uma das costelas de Adão. Quero deixar claro, meus irmãos, por favor, eu já ouvi pastores dizendo que o homem tem uma costela menos que a mulher. Eu quero dizer que Adão tinha uma costela menos. E mais especificamente, se você tem uma costela menos, isso é um problema genético, tá? E não significa isso que você é descendente de Adão. Quer dizer, você é descendente de Adão também, mas a questão está faltando uma costela. Muitas pessoas usam esse texto da costela assim, de umas formas tão estranhas. Por exemplo, eu já ouvi pregações desse jeito: Deus poderia ter feito a mulher até da unha do dedão do pé. Não, não ia fazer. Não seria da unha e dedão do pé. E tem gente que até argumenta, ele não poderia fazer realmente lá, porque isso iria diminuir muito a dignidade da mulher. Não, isso aí não tem nada a ver com dignidade. Da onde ele está pegando material genético? Outros colocam assim, não, mas ele tirou aqui da costela, que era justamente para ficar do lado. É muito romântico, mas não é isso que o texto está querendo dizer também. Por que que Deus tirou da costela? Porque na costela existe medula óssea vermelha, que é onde nós encontramos células tronco. Se você quer fazer um outro ser humano, é dali que você vai tirar o material genético para fazer outro ser humano. Lembra que Deus pode clonar, né? Ele não diz que nós podemos também. Isso é algo que ele tomou sobre si. E o texto continua, diz o texto que Deus fechou o lugar com carne. Olha que coisa espetacular. Primeira cirurgia plástica feita no universo, o Senhor Deus executou. Então não tem nenhum problema fazer cirurgia plástica. É de reparação. Tá? Ou seja, tem gente parecendo ET com as cirurgias plásticas por aí, né? Percebe os detalhes do Senhor Deus? Imagina que coisa estranha. Ali a dona Eva, toda bonita e perfeita, e o Senhor Adão faltando uma costelinha. Hein? Deus deixa tudo perfeitinho. E o texto continua dizendo que Deus toma essa costela que ele havia tomado de Adão e a transforma numa mulher. Isso é o que nós chamamos de clonagem. Isso daí, essa foto foi de um amigo meu que mandou. Ele só pediu para eu dizer que os clones são os de baixo e não os de cima, tá? Então, só para ficar claro, os clonados são os de baixo. Importante a gente saber. Ou seja, lembra que o processo não é só apenas de clonagem. É possível clonar? Sim. Deus já deixou claro que é possível clonar. É possível. Tá? Então, a discussão, muitos cristãos estão por aí. Ah, você acha que é possível clonar seres humanos? Claro que sim. Deus fez. Ele mostrou até qual o processo de como fazer. Até de onde tirar o material. A pergunta não é se é possível. A pergunta é se é permissível a nós clonarmos seres humanos. Sabia que a resposta está na Bíblia e eu não vou lhe dar? Você vai ter que pesquisar. Mas olha que interessante. Tem mais um aspecto nisso que precisamos levar em consideração. Deus transforma agora esse material genético numa mulher. Isso é o que chama de clonagem. Mas tem um outro ponto que é a necessidade, que é o que nós chamamos da engenharia genética nisso daí. Que é para transformar esse material genético de ser humano masculino no material genético feminino. Vocês estão vendo ali, é isso aí mesmo. Nós conseguimos já fazer no camundongos crescer essa cartilagem de orelha. A gente consegue fazer isso. Porque tem pessoas que nascem sem essa parte da cartilagem. Então a gente consegue fazer crescer. Você pode pegar até a pele da pessoa. Você faz com que a pele cresça. E a gente encaixa no lugar, porque daí dá para usar brinco. Dá para ouvir melhor também. Todas essas coisas. Isso é o que nós chamamos de engenharia genética. Porque se Deus não tivesse feito, trabalhado com a parte da engenharia genética, nesse material que ele retirou de Adão, em vez de serem Adão e Eva, seriam Adão e Ivo. Estariam só os dois no planeta até hoje. Houve uma necessidade de fazer todo esse trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Algum problema do ponto de vista da ciência na descrição de como Deus fez o ser humano masculino? Todo o procedimento está correto. Cientificamente está correto. Mas percebe como nós geralmente não olhamos do ponto de vista científico? Gênesis está correto. É por isso que nós podemos desenvolver uma cosmovisão começando em Gênesis. Indo rapidinho mais aí para mais alguns exemplos. Quando nós tratamos da humanidade no planeta Terra, muitas pessoas chegam para mim e falam assim: rapaz, mas você acredita num mundo de 6 mil anos? Claro que eu acredito. Mas por que você acredita? Pela quantidade de seres humanos que tem no planeta. Então, mas o que você quer dizer com isso? Em quantos somos nós, mais ou menos? Quantos seres humanos existem no planeta Terra hoje? Já passamos deles. Estamos ali nos mais de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Sabe o que é interessante? Todas as publicações científicas que eu li até o presente momento, falando do crescimento populacional, eles mostram que esse crescimento que nós temos tem um pequeno probleminha. Mostra que a humanidade deveria ter começado a crescer de forma assustadora mais ou menos entre 5 e 6 mil anos atrás. Eles não sabem explicar por quê, mas todos os modelos de crescimento populacional mostram isso. Por exemplo, no começo do século XX, nós tínhamos cerca de 1 bilhão de habitantes no planeta Terra. 100 anos depois, nós tínhamos 6 bilhões de habitantes no planeta Terra. Mesmo com todas as guerras, com todas as epidemias que o século XX trouxe, nós terminamos o século com um surplus de 5 bilhões de habitantes. Espera aí, isso foi 2000. 2009 nós já estávamos com 7 bilhões de habitantes. Nós já passamos os 8 bi e estamos indo para 9 bi. Explica, se a humanidade estivesse no planeta há algumas dezenas de milhares de anos, quantos habitantes você acha que o planeta teria? É impressionante. Todos os modelos, todos, mostram que a humanidade começou a crescer mais ou menos de 5 a 6 mil anos atrás. Eles só não conseguem explicar por quê. Alguém daqui saberia explicar por quê? É porque é simples, há 6 mil anos atrás só tinham 2. As pessoas falam, mas eu não consigo acreditar nisso. Nisso o quê? Nas equações que a gente usa? Nas equações que são usadas para mostrar crescimento populacional, você não acredita nisso? Não acredito que só tinham 2 no início, há 6 mil anos atrás. Ué, mas você não acredita nas equações, então? Não, nas equações eu acredito. Então, em que você não acredita? Não, não acredito, só tinham dois. Não, você não acredita nas equações. Mas por que eu não acredito nas equações? Ué, porque se tivesse mais do que dois, hoje nós teríamos algumas centenas de bilhões de habitantes no planeta Terra. Não somente isso, que é espetacular, ou seja, o crescimento populacional mostra que a humanidade não poderia estar no planeta, tá? Há mais de 6 mil anos. Deixa eu dar mais um bem interessante para você pensar. Foi feito um estudo, isso aí faz muito tempo, não. Começou em 2008, mas as publicações principais saíram agora em 2012. Fala a respeito da variação em termos da parte genética no ser humano. Eu peguei aí só para você ver, aqui está a história, tá? Essa história vermelha é a história evolucionista. Começa mais ou menos ali com 50 mil anos atrás. Os cientistas não sabem por que mais ou menos de 50 mil anos atrás, até por volta de 5.100 anos atrás, 5 mil anos atrás, mais ou menos, a humanidade, ou seja, os seres humanos não tinham variação genética nenhuma. E porque, de repente, há cerca de uns 5 mil anos atrás, houve essa explosão de variabilidade genética no ser humano. Isso é o que essas publicações científicas têm a nos dizer. Bom, vocês acabaram de ver a parte toda aí, tá? Então, de 50 mil até 5.100 anos, mais ou menos, atrás, a linha é praticamente reta. Não havia variação nenhuma. Os cientistas não sabem explicar isso. Só esse pedacinho azul ali no cantinho, essa é a história humana, segundo a Bíblia. Faz sentido ou não faz? Por que que a variação genética começou a ocorrer há 5 mil anos atrás, mais ou menos? É porque teve um dilúvio. Depois do dilúvio começa essa variação toda que a gente tem. Percebe os pequenos detalhes? A Bíblia nos dá a condição de entendermos o pacote todo. Ou seja, essa diversidade que nós vemos aí é impressionante. 5 mil anos atrás. Eu quero só usar mais alguns exemplos aqui para nós terminarmos, mas para você poder pensar. A Bíblia fala da origem da civilização. E é fascinante nós estudarmos um pouquinho a respeito disso. Nós temos a noção de que nós estamos assim no auge da civilização. E realmente tem muita coisa interessante acontecendo. Pessoas me perguntam se o que eu acho a respeito de vida fora do planeta Terra, vida inteligente fora do planeta Terra. A minha resposta é sempre a mesma. Nós não estamos preocupados no momento se existe vida inteligente fora do planeta Terra. A nossa preocupação é se ainda existe vida inteligente no planeta Terra. Esse é o problema. Assim, porque está desaparecendo exponencialmente, está em extinção. Você fala, que isso? Olha a tecnologia. É justamente por isso que eu estou falando. Porque as pessoas pegam ali, sabe, aquele negócio fascinante que se chama celular, e o telemóvel, e tem uma quantidade absurda de funções. Você acredita que a gente não usa nem 5% das funções do celular? Os outros 95%, você não tem noção para que serve. Não é impressionante? E o pessoal diz, não, mas nós somos pessoas assim altamente capacitadas, muito inteligentes, que usa 5% da capacidade do celular. Tá bom. Percebe onde nós estamos? Vamos falar um pouquinho da civilização, para entendermos o que a Bíblia nos dá, o referencial dela. Porque se você não tem referencial bíblico, obviamente os deuses eram astronautas. E tem outras coisas desse jeito. Como que os egípcios construíram as pirâmides? Como que aquele pessoal antigo conseguia fazer aquelas coisas? Deve ter vindo vida de fora do planeta Terra para ensinar tudo isso. Primeiro, rapidinho, proposta científica sobre a origem da humanidade. Origem, tá? O pessoal está sugerindo que um grupo diz que foi na África. Tem um outro grupo agora que está dizendo que é na Ásia. Eu falei para eles, se eles tirarem a média, eles acertam. Isso é no Oriente Médio. Então, se pegar ali, a média dos dois vai acertar. A origem da civilização. Aí não tem muito problema, é a Mesopotâmia. A Bíblia diz que a origem da humanidade, Adão e Eva, foi ali na Crescente Fértil também, praticamente aqui no Oriente Médio. A origem da civilização, mesma coisa, na Mesopotâmia. Essa região onde sempre dá problema. Vocês conhecem, né? Só lá um pouquinho, quando nós pensarmos, por que que a história de Gênesis é tão relevante? Para e pensa. Nós temos aqui uma civilização pré-diluviana, aqui do outro lado uma civilização pós-diluviana. Essa civilização pré-diluviana tinha conhecimento, tinha cultura, tinha. E a civilização pós-diluviana Também. Agora, vamos imaginar que acontecesse uma catástrofe aqui no mundo todo e sobrássemos apenas nós que estamos aqui. Não tem mais nenhum outro ser humano no planeta. O que nós saberíamos produzir de tecnologia? Por exemplo, alguém aqui sabe como transformar minério de ferro em ferro? Para a gente fazer garfo, faca, colher, sabe essas coisas básicas para poder comer? Alguém saberia como fazer borracha? Plástico? Papel? Já imaginou o que iria acontecer? As pessoas chegam, eu sei que alguém está pensando assim, mãe, pai, olha lá no Google, não tem Google, já acabou, pode pegar o seu celular, vai que acabar a bateria do seu celular, adivinha o que vai acontecer? Ah, é só colocar ali na tomada. Uhum. Lembra que o mundo acabou, não tem eletricidade mais na tomada. Ou seja, para e pensa, nós que vivemos antes dessa grande catástrofe, conheceríamos uma quantidade imensa de tecnologia. Mas depois dessa catástrofe, nós seríamos capazes de reproduzir essa tecnologia? Não. Lembra que depois, nós vivendo agora, depois da catástrofe, os nossos descendentes, eles não teriam que criar a tecnologia, porque nós já contamos para eles o que havia. Eles teriam que reproduzir essa tecnologia. Então a tecnologia seria reproduzida rapidamente. Vamos parar e pensar um pouquinho. O que você acha da civilização pré-diluviana? Muitas pessoas acham que a civilização pré-diluviana era um pessoal todo assim, meio estilo homens das cavernas. Adão, coitado, o que, é que ele sabia, né? Imagina, não devia saber nada. Coitado, só deu nome aos animais, assim, em poucas horas. Devia ter um QI baixíssimo. Imagina, Deus fala para ele, Adão, olha, você pode comer de qualquer coisa, daquela árvore você não vai comer, porque se você comer, você vai morrer. Sem problemas, Deus, eu entendi. Meus irmãos, Adão foi criado com todo o vocabulário e gramática. Ele não tinha problema de entender o que Deus estava falando para ele. Quando Deus fala assim, Adão, se você comer daquela fruta, daquela árvore, você vai morrer. Quantas coisas mortas Adão já tinha visto? Nenhuma, mas ele sabia o que era morte. Quando ele fala para Eva, eu vou aumentar sobre modo a dor do parto. Quantos filhos Eva já tinha tido antes? Nenhum. Tem teólogo que diz que sim, mas eles não leram a Bíblia ainda. Tem que se converter primeiro. Deus deu para eles todo o vocabulário. Deus podia falar qualquer coisa que eles entenderiam. Eles já foram criados com essa capacidade. Eu e você não. Nós temos que aprender. Como seriam esses homens pré-diluvianos? Já imaginou que seria viver 900 anos? Durante 900 anos, você veria pelo menos 2.000 eclipses. Dá para fazer as leis de Kepler, só estudando isso. A gente vive assim um tempinho muito curto. Eles não. Quando nós olhamos a longevidade deles, para e pensa esse pessoal todo. Coloquei ali só para ter uma noção, indo de Adão até Matusalém. Tá? Porque é mais ou menos a mesma sequência, indo de Adão até Tubal-Caim. Tubal-Caim foi artífice de todo instrumento cortante de ferro e bronze, ou seja, mais ou menos 700 anos depois de Deus ter criado o ser humano, homem, Adão e Eva, já havia mineração, siderurgia, metalurgia, todas essas coisas acontecendo. As pessoas falam assim, mas como que você acha que Noé construiu aquela arca? É simples, ele pegou o AutoCAD, foi lá, fez todos os desenhos que precisavam ser feitos, tá? Apertou e a impressora laser foi trabalhando, quer dizer, o sisteminha laser foi cortando tudo que precisava. Você fala, isso não é possível, isso daí é... Deixa eu colocar algo para você pensar, então. Existe uma lei de... uma lei não, um tablet de argila. Tablet? Esse daqui é o digital. É que eu brinco com as pessoas, assim, a tecnologia muda muito, muito rápido. Na minha época de criança, lá no Brasil, televisão, o controle remoto era molecular. O meu pai falava assim, moleque, vai lá e muda o canal. Moleque, era molecular. Voltando aqui, só para a gente finalizar. Olha que coisa espetacular. Nós temos uma lista de reis, tá? São reis da Suméria. São vários deles. tem uma quantidade de tempo que foi colocada baseado em alguns cálculos que foram feitos por aqueles que interpretaram o que está escrito ali. E foi algo muito interessante, porque eles chegaram à conclusão que esses reis, que segundo essa inscrição dos Sumérios, esses reis seriam os reis que haviam vivido antes do grande dilúvio. Então eles fizeram os cálculos, e o cálculo que eles fizeram deu 241.200 anos, interpretando os números. Só que esse pessoal que traduz e tudo mais, eles não são matemáticos. Eles precisam conhecer qual o sistema matemático que esse povo usava, que era a base 60. Então você tem que transformar os números deles em base 60. Da hora que você transforma os números em base 60, ele, somando todos esses reis que viveram antes do dilúvio, daria mais ou menos uns 2 mil anos. Percebe que 2 mil anos para mais ou menos quase 1.700 anos, a diferença não é tão grande assim. O que eu estou querendo dar para vocês são alguns pequenas ideias relacionadas com a questão do passado. Já pararam para pensar nas grandes construções, civilizações pré-diluvianas? A quantidade de pirâmides que a gente tem espalhado pelo mundo todo, nós temos lá no Egito, tem no Oriente Médio, tem aqui na Europa, tem na Ásia, tem até na América. Mesma construção, mesmo ângulo de construção. Nós pegamos, por exemplo, alguns povos antigos, como Nabucodonosor, que queria refazer a casa do Deus dele. Inclusive, você está vendo o desenho aqui, que é bem interessante. Coloquei aqui no meio só para ficar mais fácil. Mas eles já trabalhavam com desenho de planta e elevação. Isso não é coisa nova. Eu queria usar só mais um exemplo para nós terminarmos. Que o que eu estou falando é o seguinte: o livro de Gênesis diz que seres humanos eram inteligentes, porque Deus os criou inteligentes. Então quero dar só mais dois exemplos, daí nós encerramos. O livro de Gênesis, quando trata da civilização pós-diluviana, nós temos aqui os descendentes de Noé. Noé foi um homem extremamente sábio. Olha a arca que ele construiu. Se você comparar a arca com, por exemplo, as caravelas de Pedro Álvares Cabral, a caravela seria barco salva-vida da arca, de tão pequeno que era. Seria muito pequeno. Imagina a estrutura para aguentar toda a torção, compressão, todas as forças que estavam atuando na estrutura da arca. Tá? Muita sabedoria. Então a Bíblia fala de um povo sábio. Noé era um homem sábio. Seus descendentes devem ter sido assim. Essa é uma região entre o Paquistão e a Índia, de uma civilização que não existe mais, mas nós temos os sítios arqueológicos lá. Impressionante. Mohenjo-Daro, Dohelavira, Harappa, Letal. São cidades que existiram no passado. Olha algumas coisas para só nós entendermos. A cidade era construída de forma totalmente planejada. Totalmente. Os tijolos eram padronizados, todos do mesmo tamanho. Todo um sistema das cozinhas tinham água subterrânea, como também toda a parte de saneamento subterrâneo. Nós estamos falando de quase 5 mil anos atrás. Eles tinham vasos sanitários. Tinham toda uma estrutura de rede de água pública. Nós estamos falando de cidades há 5 mil anos atrás. Aqui na Europa, quando que tudo isso começou a acontecer de novo? 200 anos atrás, 300? Percebe? Agora, eu queria terminar dando um exemplo que é o que mais me fascina, que vem da matemática. Do que nós estamos falando mesmo? Como estabelecer uma cosmovisão. Essa cosmovisão se estabelece começando o livro de Gênesis. O que Gênesis nos diz é verdade. Gênesis faz certas propostas e nós podemos ver cientificamente que elas estão corretas. Gênesis diz que o ser humano foi criado inteligente, muito inteligente. Um pouquinho disso nós podemos ver quando nós estudamos a história passada. Então, eu queria terminar dando esse último exemplo, que para mim é muito interessante, está relacionado com matemática. De novo, descobriram esse tabletezinho de argila aí, tá? Na cidade de Nippur, que ficava na Babilônia, mais ou menos 2 mil anos antes de Cristo. Quem olha esse tablete, vê aqueles negocinhos ali, não sabe muito bem o que é aquilo. Então deixa eu colocar que aquilo lá são números. Vou passar o mouse aqui só para ficar mais fácil. Esse aqui é o número 10, 10, 10, então esse aqui é o número 30. Aqui tem mais um, que tem o número 1 nesse cantinho. Aqui tem mais 1, 2, aqui é 10, 10, então tem 20. Aqui tem mais 1, 2, 3, 4, 24, assim a lista vai. Então nós temos vários números aqui. E olha o desenho. É um quadrado com as suas duas diagonais. Vamos parar e pensar um pouquinho. Aquele número ali em cima é 30. Aqui você tem os demais números, 1, 24, 51 e o número 10. E o de baixo é 42, 25 e 35. Você fala, o que é isso? Isso é a maneira dos babilônicos contarem seus números. Eles usavam base 60, sexagesimal. É o que nós falamos com horas. 2 horas, 30 minutos, 40 segundos. Percebe? 2 horas, 30 minutos, 40 segundos. Um número, outro número, outro número. Assim que eles faziam. Como é que você transforma hora, minuto, segundo, em hora decimal? Você pega a sua hora, 2 horas, 30 minutos, você divide 30 por 60 e daí soma com 2 horas. Daí você pega o seu 40 segundos, divide por 60 ao quadrado e soma com o que você já tinha somado antes. Vai te dar isso daí tudo em decimal. Você fala, mas por que você está falando tudo isso? É para você entender como é que funciona. Percebe, os babilônicos não tinham problema nenhum com isso, a gente tem. E o pessoal diz que a gente está evoluindo. Eles trabalhavam com base 60 sem nenhum problema. A gente trabalha com base 10. Eu até brinco, lá no Brasil tem um que trabalha com base 9. Esse daí é problemático. É por isso que sempre está faltando alguma coisa. De qualquer forma, vamos olhar rapidinho isso daí só para encerrar. Tá? Meu tempo já acabou. O sistema, portanto, é sexagesimal. Eu vou pegar o primeiro número ali em cima, 1, 24, 51 e 10. Vou transformar esse número, literalmente, agora em número decimal. Para fazer isso, vou usar aquilo que eu mencionei para vocês. Somo o número 1, pego 1 mais 24 dividido por 60, mais 51 dividido por 60 ao quadrado, mais o número 10 dividido por 60 ao cubo. Esse é o número. Que número é esse? Raiz quadrada de 2. Olha que interessante. Se eu pegar um triângulo, como vocês estão vendo, tá? E cada um dos lados dele tiver um, e for um triângulo retângulo, qual seria o valor da hipotenusa? Raiz quadrada de 2. Ou seja, mais ou menos 300 anos antes de Pitágoras, quase 1300 anos antes de Pitágoras, os babilônicos já sabiam resolver o problema da raiz quadrada, do sistema de triângulos retângulos, usando base 60. Agora, eu fico encantado com o exemplo que eles deram. Olha a sabedoria desse pessoal. Por que eles deram esse exemplo? Vamos pegar o outro ali, pegar o número ali de baixo. 42, 25 e 35. Vamos usar o mesmo processo. Transformar isso em decimal. 42 mais 25 dividido por 60, mais 35 dividido por 60 ao quadrado. Resultado? 42,42, meio lá esse negócio. Pode conferir no seu celular depois se quiser. Olha que fascinante. Se eu pegar um triângulo e o lado desse triângulo retângulo for 30, qual o valor da hipotenusa? Ali. Então eles estão mostrando que eles sabiam isso. Mas não somente isso. Eles sabiam. Então, eles já sabiam o valor da raiz quadrada de 2? Já. Mas por que eles escolheram esse exemplo? Do que eu estou falando mesmo? Que Deus criou o ser humano sábio. Deus criou um ser humano inteligente. Esse negócio de pré-história nunca existiu. Na pré-história vivemos nós hoje. Olha o exemplo que esse pessoal deu. Eu vou pegar aquele número 45, 25 e 35 e vou mudar. Para você entender o que eu estou fazendo, imagina que eu dissesse o seguinte: 42 horas depois do início da nossa viagem, 25 minutos e 35 segundos depois, entendeu? 42, 25 e 35. Daí eu vou trocar e falar assim: não tem nada a ver isso. Olha, nós saímos literalmente, acabamos de sair, só são 42 minutos, 25 segundos e 35, alguma outra coisa lá. Se eu usar isso daí, eu vou ter que fazer a seguinte continha agora. 0 mais 42 dividido por 60, mais 25 dividido por 60 ao quadrado, e mais 35 dividido por 60 ao cubo. Você fala, tá, legal. O que, que é isso? É aquele número, 0,707. Blá, blá. Que número é esse? Quem não estuda matemática não sabe, mas quem estuda matemática sabe que isso é o inverso da raiz quadrada de 2. Meus irmãos, eu não fico assustado quando eu conto esse exemplo, as pessoas ficam olhando para mim assim, ó. O livro de Gênesis nos dá uma base perfeita para nós entendermos e termos uma cosmovisão correta. Daí a importância da cosmovisão que nasce em Gênesis. Nós precisamos ensinar Gênesis para os nossos jovens, ensinar Gênesis para os nossos filhos. Há necessidade. Senão vai ser difícil. Senão vai ser bem difícil. Deixa eu orar com vocês. Querido Deus, nós rendemos graças a Ti, porque o Senhor é um Deus sábio. Nós falamos de coisas assim, se sabemos isso é porque o Senhor ao longo da nossa caminhada nos ajudou. Nós pensamos o quanto mais ainda não existe para aprendermos. E quanto mais nós aprendemos, Senhor, nós temos visto o quão pouco nós sabemos. Que coisa impressionante a Tua sabedoria. Deus que sabe todas as coisas. Um Deus que diz, não existe algo que seja difícil ou impossível. Senhor, eu gostaria de pedir para que o Senhor nos ajudasse a desenvolvermos essa cosmovisão. Uma cosmovisão que nasce ali em Gênesis, entendendo que o Senhor é o Criador de todas as coisas e que as coisas foram criadas exatamente do jeito que o Senhor disse. Não há necessidade de tentarmos reinterpretar, apenas ler da maneira como foi escrito. Isso é o que o Senhor quis dizer. E a ciência, de uma forma tão interessante, ao ir e pesquisar, descobre exatamente aquilo que o Senhor disse. A ciência não está provando que a Bíblia é verdade, ela não tem condição disso. Ela apenas descobre e vê que é verdadeiro porque o Senhor já tinha dito que era verdadeiro. Porque o Senhor jamais teve a intenção de escrever alguma coisa na Tua palavra, na Tua santa palavra, para que nós ou não a entendêssemos ou para que nós ficássemos confusos. Mas, por outro lado, o Senhor escreveu de uma forma que nós tivéssemos que usar as capacidades que o Senhor mesmo nos deu. Mas o Senhor fez de tal forma tão interessante que não é somente uma questão de capacidade. Nós necessitamos e carecemos da atuação do Teu Espírito nos ajudando a entender. Por isso, a Deus, pedimos para que, durante esses dias que passarmos aqui, que estivermos pela frente ainda, que o Senhor continue trabalhando em nós, nos ajudando a adquirirmos a cosmovisão correta, para que a nossa vida, como nós ouvimos na pregação agora de manhã, possa toda ela ser para o louvor da Tua glória. Porque só isso interessa. Nós oramos assim mais uma vez gratos e humildemente no nome de Jesus, Teu Filho. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.